Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 13 minutos. Seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha, nesta quarta-feira. Quarta-feira, sem jogos da dupla Grenal, mas ficaremos de olho na Libertadores da América, porque tem Barcelona e Flamengo, jogo pela outra semifinal da competição. Tudo bem, meu amigo Diori? Boa noite.
Boa noite, Lucianinho, boa noite a todos. É uma quarta-feira de muito futebol. Tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem Série B do Campeonato Brasileiro, tem Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para rolar e muita coisa para a gente acompanhar aqui no Show dos Esportes, que sempre tem a parceria de KTO.com. Depois da KTO, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com.
E ainda Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Nossos parceiros diários aqui do Show dos Esportes. E dá uma olhada no teu WhatsApp aí, Jory. E eu lembro sempre que a Unidos é a casa da Volks, que é pertinho da PUC, ali na Ipiranga. E palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com. Para os apaixonados por esporte, acessa lá kto.com ou no Instagram, arroba kto underline Brasil. Vamos começar a girar as informações, Jory.
Ah, vamos girar no pique, né, no pique, porque
tá tranquilo.
Tem muita informação para passar aí, né?
E tem muitos convidados importantes hoje.
É isso aí.
Precisa estar atento e forte.
É isso aí, precisa estar preparado, né? Não podemos estar assim desguarnecidos.
Exatamente.
Então, vamos girar as informações para dar alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Caixa! Aquela cachaçinha é boa, hein? Cachaça Sete Campos de Piracicaba, aquela da garrafa que é bem adoçada de óleo, sabe? Premium, não sei agora como é que é o nome dela exatamente, se é Premium que se diz. Vou olhar ali depois. É Premium,
Ela é Premium,
reserva,
né? Ela
especial,
tem...
será que reserva
é isso? Reserva especial, é isso aí, reserva especial.
Então tem a Sete Campos, daquela que já vem adoçada, reserva especial, cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor do Brasil, aprecie com moderação.
E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento.
Que graça,
nós começamos...
tá feliz hoje?
Não, eu tô feliz, cara. Hoje. Hoje eu tô feliz.
Eu medi minha glicose há pouco, tá 97, Diori.
Ah, isso é
linda.
Bom, né, cara? Pô, que isso, é nota mil.
Isso é mostrar que o exercício ajuda, né?
Então, exatamente, 97. Muda tudo. Né? Muda a vida, muda a vida.
Tem muitas coisas que mudam a vida, Jorge. Pode
vamos se exercitar então, Lucianinho.
Vamos nessa.
Vamos lá.
Se exercitar, tem que se mexer, tem que caminhar, tem que mexer o corpo. Bom, vamos girar então, começando com a dupla Grenal, os primeiros destaques do programa. Vamos começar pelo Andrezinho hoje, com os destaques iniciais do Grêmio, aqui no Show dos Esportes. Vai, André!
O Grêmio realizou o treinamento na tarde desta quarta-feira. Técnico Luiz Felipe Scolari está aprimorando seu modelo de jogo, que deve ser mantido para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Grêmio vem de duas vitórias no Campeonato Brasileiro. Derrotou o Ceará e também o Flamengo nas duas últimas rodadas e pode, na próxima, deixar a zona do rebaixamento. Claro que precisará derrotar o Atlético Paranaense jogando em Curitiba e ainda torcer por uma combinação de resultados, já que ele tem à sua frente hoje três equipes que ele pode ultrapassar imediatamente: Santos, Bahia e Juventude. Lembrando que o Juventude joga contra o Santos e o Bahia vem visitar o Internacional no estádio Beira-Rio. Por isso, um empate entre Santos e Juventude e uma vitória colorada diante do Bahia farão com que o Grêmio ganhe até três posições já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, lembrando sempre, que o Grêmio tem que derrotar o Atlético Paranaense em Curitiba. Até existe uma mínima possibilidade de sair da zona do rebaixamento empatando o jogo no Paraná. Mas para isso, o Grêmio teria que torcer, no mínimo, para que a equipe do Juventude perca o seu jogo para o time do Santos. Assim, o Grêmio ultrapassaria o Juventude, que tem 5 vitórias neste momento na tabela de classificação contra 6 do próprio Grêmio, e ambos empatariam nos 23 pontos. Felipão vai manter o time que derrotou o Flamengo no jogo do próximo final de semana, contando com Gabriel Chapecó, já recuperado da pancada que sofreu no decorrer daquela partida, e tendo Douglas Costa como alternativa no banco de reservas. Hoje, o zagueiro Rodrigues teve oficializada a renovação de seu contrato até o final da temporada de 2024. Pedro Jeromel é o único jogador do elenco gremista que está no departamento médico. São os destaques do Grêmio no Show dos Esportes.
Valeu, valeu, André Silva. Destaques da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. De ferramentas de tools na mão de quem faz. E queijo tem que ser Santa Clara há 110 anos na mesa dos gaúchos. A gente segue o giro com as informações do Inter. Rodrigo Oliveira.
O Inter terá novidades no time e no banco na partida de domingo contra o Bahia. No time, o atacante Yuri Alberto confirmou hoje que Tyson está recuperado de lesão e pronto para o jogo. Ele entra na vaga de Maurício. As outras mudanças são nas laterais. Sarávia e Moisés suspensos dão lugar aos garotos Heitor e Paulo Vitor. Há também uma novidade no banco. Carlos Palacios voltará a ser opção do técnico Diego Aguirre. Como o Sarávia está suspenso, será aberta uma nova vaga para estrangeiros. A avaliação interna é de que Palacios teve dificuldades de adaptação. E o Inter aposta muito em Palacios para o longo prazo. Em 2021, é improvável que ele receba muitas oportunidades, justamente por conta do limite de estrangeiros. Mas, a partir do ano que vem, com as prováveis saídas de Sarávia e Paolo Guerreiro, e com Palacios melhor adaptado ao Brasil, a expectativa é de que o jogador corresponda e entregue aquilo que foi esperado no momento da sua contratação. No extra-campo, pelas informações que obtivemos ao longo de hoje a respeito de Daniel Alves, não houve acordo. O Inter fez uma investida pelo atleta na semana passada, mas pelo alto custo e pela concorrência com outros clubes, o Inter decidiu não entrar em leilão. Daniel Alves deve definir o seu futuro nesta quinta-feira e está entre Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense. Oficialmente, o Inter nega que tenha aberto negociações com o jogador. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, valeu, Rodrigo Oliveira. Destaques do Internacional para fechar o giro aqui com os gaúchos na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós vamos trazer as informações do Juventude da Serra com Eduardo Costa, que também atualiza a situação do Caxias. Aliás, Caxias será assunto no programa de hoje, Eduardo.
O Caxias conseguiu, junto à Prefeitura e também à Associação Regional dos Municípios aqui da Serra, a liberação do torcedor para o jogo contra a União Rondonópolis no próximo sábado, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Ainda que com limitações e restrições, os sócios em dia terão prioridade e poderão acompanhar a partida. O associado do Caxias pode regularizar sua situação junto à sala de sócios até a próxima sexta-feira. Se o torcedor não apresentar um dos testes da Covid, precisará da vacinação com as duas doses ou com a dose única, em caso de imunização ocorrer desta forma por parte da fabricante. Já o Juventude afastou o lateral esquerdo Alisson, o volante Matheus Jesus e o atacante Paulinho Boia do elenco principal e busca rescindir o contrato desses três atletas. O clube não revela o motivo, mas segundo a apuração da reportagem, Boia cometeu um ato de disciplina após a partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba no último final de semana. Além disso, a falta de comprometimento na rotina do clube dos demais jogadores também seria uma justificativa. Com as informações da Dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, valeu, Eduardo Costa. Destaques da Dupla Caju. E seguindo o giro, para fechar aqui os nossos destaques, a gente vai com os destaques de GZH, os destaques do esporte, para atualizar o que está rolando lá no nosso site, o que está bombando no nosso site, para carimbar também as informações. Quem chega aqui no Show dos Esportes é ela, a Mana Taon. Valéria Possamay, boa noite.
Tudo bem, Diori? Boa noite a você.
Boa noite. Boa noite,
Lucianinho, todos que estão conosco aqui no Show dos Esportes. Em GZH, alguns dos destaques. Preferência pelo gauchão e assuntos sem evolução. Como a dupla Grenal trata possível retorno da Copa Sul-Minas. Também na coluna do Josimar Farina, por que o Inter ainda não conseguiu tirar do papel a construção de duas torres no estádio Beira-Rio. E para fechar os destaques, na coluna do Eduardo Gabardo, o dinheiro que vem da Bélgica para o Grêmio. Tudo isso e muito mais em GZH. E você que ainda pode conferir outros destaques da dupla Grenal, sempre para Jardine Sponchiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e também a Facta, possui saldo no seu FGTS? Faça um empréstimo sem comprometer a sua renda com a Facta, mesmo se estiver negativado. Ligue 3021-7833.
Valeu, valeu, Valéria Possamay, trazendo os destaques do esporte, trazendo os destaques do nosso site gzh.com.br. Eu quero fazer um pedido aqui para a nossa audiência. É sempre legal, né? A gente teve ontem uma confraria muito bacana com o Pedro Ernesto, com a participação do Dunga, divulgando as ações que são sempre muito, muito legais da Seleção do Bem. Aliás, eu quero reforçar aqui o convite para a nossa audiência para que procure lá no Instagram o arroba Seleção do Bem. É arroba Seleção do Bem 8. Arroba Seleção do Bem 8, para acompanhar as ações da Seleção do Bem, que é um processo aí capitaneado pelo Dunga. Também tem lá o Instagram do Dunga para o pessoal acompanhar, que é Dunga8Oficial. E ali o pessoal vai acompanhando também as ações de todos os trabalhos que são feitos, trabalhos sociais, de ajuda a famílias, aquilo tudo que o Dunga falou para a gente ontem, como formas de ajudar também com os parceiros e tudo mais. E ali nos destaques do Instagram da Seleção do Bem, é possível verificar como doar, como participar e ajudar a Seleção do Bem. Então eu faço esse convite para a nossa audiência, porque é sempre bacana mover a solidariedade no momento que a gente ainda está numa pandemia e de que muita gente passa dificuldade. Eu aproveito para divulgar um outro canal de doação, que é o Centro Medianeira, é lá de São Leopoldo. Centro Medianeira Educação e Cidadania. O pessoal pode também acessar no Instagram, o arroba Centro Medianeira. E eu coloquei ali nos meus stories do Instagram, acabei de publicar ali faz 20 minutos, o perfil do Centro Medianeira e também o Pix do Centro Medianeira para quem quiser ajudar. Essa instituição que também presta um serviço para jovens, adolescentes, e que presta um serviço muito bacana. Eu ajudo bastante o Centro Medianeira, conheço várias pessoas que ajudam, contribuem com o Centro Medianeira, e é claro, né, existem várias outras entidades que a gente pode contribuir, pode ajudar nesse momento de pandemia que é tão importante. Então, o Pix do Centro Medianeira, 96742-192-1000-80. O pessoal pode acessar também lá no meu Instagram, arroba JoriV. Eu postei lá nos stories o Pix para quem quiser, quem tiver interesse. E, obviamente, né, quem puder ajudar. Porque nesse momento aí, qualquer ajuda é bem-vinda para essas entidades que prestam um trabalho social tão bacana, tão bonito, como a Seleção do Bem, que a gente tratou longamente ontem, e o Centro Medianeira, que eu divulgo hoje aqui dentro do Show dos Esportes. Show dos Esportes, sempre com a parceria de KTO. Depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com. E ainda, Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Antes da gente sair para o intervalo, eu vou só repassar aqui os resultados dos jogos que estão em andamento. O Bragantino, na Copa Sul-Americana, está jogando contra o Libertad e está vencendo pelo placar de 2-0, jogando em casa. O jogo tem 10 minutos da etapa complementar. Mais tarde, também pela Copa Sul-Americana, ou melhor, é amanhã. É amanhã esse jogo, achei que era mais tarde, mas é amanhã. Amanhã joga o Atlético Paranaense contra o Peñarol. O jogo é às 9h30, tá? Então, jogo hoje, somente o Bragantino que está vencendo por 2-0. Agora vamos para Libertadores da América, tá? Libertadores tem o Flamengo entrando em campo hoje. E o Flamengo joga contra o Barcelona de Guayaquil. Jogo às 9h30 da noite. Flamengo, amplo favorito para chegar à decisão da Libertadores. E o outro jogo, a gente teve a partida de ida ontem, Atlético e Palmeiras empataram em 0-0 em São Paulo. Hulk perdeu um pênalti. E para a gente fechar aqui o giro do placar dentro do Show dos Esportes, hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro tem jogo entre São Paulo e América Mineiro. São Paulo e América Mineiro se enfrentam às 8h30, o jogo está prestes a começar. E na Série B do Campeonato Brasileiro tem jogo rolando, Vitória e Coritiba. O Coritiba vai muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, faz uma excelente campanha na competição nacional. O Curitiba, nesse momento, é o líder da competição com uma larga folga. E o jogo da Série B, por enquanto, está empatado. 0-0, jogo em Salvador, Vitória e Curitiba. O Vitória, até para trazer aqui a posição certinha, é o primeiro time dentro do Z4 nesse momento da Série B. Então está com a corda no pescoço, precisa do resultado, mas por enquanto, placar fechado, placar sem gols na Série B. A gente está saindo para o intervalo aqui no Show dos Esportes, produção Douglas De Molineri e Valéria Possamay. Equipe técnica, Wilson Vieira, Ismael Cavalheiro, Fernando Bortolin e Guilherme Vivian. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com uma super atração. Um paredão gremista vai nos atender na volta do intervalo. Não saia daí.
Há mais de 20 anos no mercado, a número 1 em conserto de celular. De quem estou falando? Da Roberto Celular. Lojas em Porto Alegre e Canoas, com as melhores ofertas de smartphones, videogames e acessórios. Venha conhecer.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
A Claro tem tudo junto e conectado com o primeiro 5G do Brasil. E uma novidade exclusiva, o smartphone com tecnologia 5G mais barato do Brasil. Moto G50 em 21 vezes de R$ 47,99 no Combo Multi. Acesse claro.com.br, ligue para 0800-720-1234 ou vá a uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/openfinance. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Por que os departamentos de marketing raramente são dirigidos por mulheres?
Por que os negros ainda são minorias no mercado publicitário?
Por que pessoas com mais de 60 anos não têm espaço no mercado? Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Você, na ARP, pode ser a melhor resposta. A ARP trabalha para aproximar as pessoas e valorizar a comunicação. Fazendo as perguntas certas, a gente constrói um mercado cada vez mais forte. Acesse arpnet.com.br e seja sócio.
De volta, 8:30 no Sinal da Gaúcha, Show dos Esportes nesta quarta-feira, sempre na parceria de KTO, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com para os apaixonados por esporte, então acessa lá KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. Unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tava pensando, Diório, o seguinte, tu falou há pouco do jogo de São Paulo e América, esse jogo o Grêmio tem que estar de olho, hein?
Sim,
tá
jogo começando. Pro Grêmio. Começando aqui, eu vou até dar uma olhada aqui, jogo da 19ª rodada, né?
É aqueles jogos atrasados, que aos pouquinhos Isso. Eles vão sendo colocados aí, né?
Isso aí. Foi aquela rodada, Lucerinho, que os times que tinham jogadores na seleção brasileira tiveram os jogos adiados. Então o São Paulo teve jogo adiado, o Bragantino teve jogo adiado, o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. Consequentemente, o Bragantino enfrentaria o Inter. O Atlético Mineiro enfrentaria o Grêmio. O Flamengo enfrentaria o Atlético Goianiense e o Palmeiras enfrentaria o Ceará. Então, são uma, duas, três, cinco partidas que foram adiadas. A do São Paulo acontece hoje. Nesse momento aqui já está com 1 minuto de bola rolando. Eu não estou com controle perto aqui. Eu vou pedir pro pessoal aqui me dar um auxílio para colocar no jogo aqui. Pedir pro pessoal aqui colocar no jogo do São Paulo, que eu acho que é no 722, por favor, pessoal.
Eu
23, vamos ver.
Eu ficaria chateado de ser chamado de pessoal aqui.
24.
Nossa, não quero fazer crise,
mas... Pra cima, vamos ver.
Olha aqui, ó, Jory... Olhando a tabela já, tá? Deixa eu ver, não sei se já tá com a tabela acrescentada esse jogo. Não tá ainda. Então aqui eu estou vendo a tabela, o Sport, o América tem 22 pontos, mesma pontuação do Grêmio, né? E o São Paulo tem 25. O que é melhor aí? Acho que melhor é o América perder, né? Sei lá também, porque o São Paulo estava naquela briga, mas o São Paulo vai escapar, né? Então acho que é melhor para o Grêmio que o São Paulo tenha um resultado melhor do que o América, porque o América já está atrás do Grêmio, né? O que tu acha, pensando no futuro, assim? Porque o Grêmio está com 22 junto com o América. Se o América perde, ele fica com 22 e já fecha 21 jogos. E o São Paulo já está com 25. Acho que é por aí, né? Enfim, acho que é por aí. O melhor negócio aí para o Grêmio nesse duelo aí, que a gente vai ficar de olho no Campeonato Brasileiro.
Cara, aí, não padre. Achei esse jogo. Eu tô aqui. Mas... tô encucado aqui. Não passa esse jogo?
22 é do 9? Mas por que seria secreto? Não sabe que o América...
Pois é,
não, acho que não tem por que ser.
Não, né?
É que eu tô sem a TV aqui, mas eu não te... Poxa. Ajudaria. Mas estranho.
Socorro,
eu
tô sem o WhatsApp aqui.
Eu não, é. Não sei, estranho, não sei.
Vamos
Bom,
ver
enquanto
aqui.
A gente descobre esse jogo, de hoje, vamos fazer o seguinte. Vamos conversar com... O goleiro do Grêmio está na linha
aqui,
conosco.
Ó, achou o Wilson jogo? Vieira me salvou aqui, pô, mas a gente botou aqui no canal e não estava achando, mas agora apareceu aqui. Obrigado, Wilson Vieira, na nossa retaguarda aí que me salvou. Botamos no 7-2-1 e estamos assistindo aqui o jogo do São Paulo contra o América Mineiro, jogo que interessa muito para o Grêmio. E se fala de Grêmio, Lucianinho, tem tudo a ver com o nosso convidado que está na linha aí.
Gabriel Chapecó, seja bem-vindo ao Show dos Esportes, boa noite.
Boa noite, prazer falar com vocês.
Pois é, Chapecó, nos deu um susto grande aí no domingo, hein, cara? O que aconteceu exatamente? Conta pra gente como é que foi aquele momento que tu teve que sair do jogo e, claro, deixou todo mundo apavorado ali, porque o cara quando sai vai pra dentro da ambulância, até não chegou a sair do estádio, mas gera uma preocupação muito grande, né?
Pois é, então, foi um choque muito forte de cabeça. Ainda não sei de que parte bati, não sei se foi com o Juan ou com o Léo Pereira, mas foi uma pancada muito forte na cabeça. Enquanto estava deitado, estava bem, né? Apenas com a dor da pancada, mas quando levantar aí, um pouco de tontura, senti bastante náusea também. Mas no momento algum perdi a consciência e o doutor achou melhor preservar para, caso não ocorresse alguma coisa durante o jogo.
Pois é, e a impressão que deu, Chapecó, até estava acompanhando a transmissão aqui tudo, e eu até falei na nossa jornada que dava a impressão de que tinha sido algo nas costelas mesmo, assim, sabe? Que, pô, foi uma pancada meio lateral ali, né? E dava para ver que tu estava com dificuldade de respirar naquele momento da pancada também, né?
Sim, então, era mais a ânsia de vômito, né? Que eu virava para um lado e ficava tudo escuro. Aí eu tinha vontade, a ânsia de vômito, mas não cheguei a faltar, não.
É, pois é, porque foi um lance de pancada mesmo, né? E por azar com o próprio companheiro do time. Quando acontece esse tipo de coisa, Chapecó, qual é a maior preocupação que o cara tem na hora, assim? Claro, vai ter que sair do jogo, isso é a primeira demanda, mas chegou a ficar muito preocupado com as reações que tu acabou tendo?
Então, no início eu fiquei bem preocupado, porque às vezes o nervosismo até atrapalha mais, né? Mas eu tava muito bem cuidado ali, tava o Dr. Dornelli, que me ajudou bastante, o Bola, massagista, teve meus companheiros, me ajudaram bastante, e também tinha todo o bombeiro do SAMU ali, tava ali pronto pra me ajudar.
Agora, ô Chapecó, conta pra gente o seguinte, né? Até pra tua ascensão ao time titular do Grêmio. O Grêmio tinha Vanderlei e Paulo Vitor como as primeiras opções, né? Aí de uma hora para outra começa a se falar no Breno. E o Breno entra, dá uma baita resposta, tanto que foi para a seleção olímpica e acabou até conquistando a medalha lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E se falava também muito do Adriel, mas não se falava tanto assim do Chapecó. E de repente o Chapecó entra no gol do Grêmio e mostra para o Grêmio que o Grêmio não tinha um grande goleiro que era o Breno. Tinha dois grandes goleiros que eram Breno e Chapecó. Como é que foi tudo isso para ti de repente ver uma situação em que tinha os caras experientes, cascudos, que tomavam a ponta, tomavam a frente, e de repente a coisa foi se encaminhando, foi se direcionando, e hoje a gente está conversando aqui com o goleiro titular do Grêmio?
Bom, exatamente. Foi muito rápido. Não imaginei que logo no meu primeiro ano eu estaria vivendo tudo isso. mas eu aprendi muito com Paulo Vitor, Vanderlei, Júlio César, aprendi muito, muito mesmo com eles, foram muito tempo convivendo direto com eles. Breno também é um goleiro que eu conheço desde, se não me engano, a sub-16, aprendi muito com ele. Até nos todos os treinamentos a gente se ajuda, tá sempre um ajudando o outro, porque isso só vai favorecer o Grêmio, né? Mas tô muito feliz por estar vivendo tudo isso, a confiança do professor, todos os meus colegas que estão sempre me ajudando, e agora é trabalhar para evoluir cada vez mais.
Porque isso é um detalhe interessante que tu coloca aí, Breno, porque a gente sabe que disputa por posição é algo normal no futebol, principalmente na linha. Mas no gol, pelo contato diário e pelo treinamento diferenciado, a gente sabe que os goleiros muitas vezes são muito unidos, né? Tem uma relação muito legal, e mesmo que vale posição no time. Como é que é então essa relação com o Breno? E agora vocês estão claramente aí disputando essa posição. O Grêmio acho que fica feliz da vida, o Filipão, em ter duas excelentes opções aí num primeiro momento, e sem falar no Adriel também, que é destacado. Como é que é essa relação de vocês no trabalho, no dia a dia?
Ah, eu e o Breno, a gente é muito amigos, como eu falei, desde o meu sub-16. Sempre foi um cara que me ajudou muito. Fiquei muito feliz por ele quando ele foi para a seleção. Ele é um cara que pode se dizer que eu ganhei o irmão dentro do futebol. E nosso contato é sempre, como eu falei, ajudando um outro, sempre puxando para cima, sempre querendo ajudar e evoluir cada vez mais.
É, eu ia te perguntar justamente isso, se pro Breno também foi tranquila essa transição, né? Porque eu não sei como é que funcionou assim a conversa do Filipão de chegar em ti e dizer assim: Chapecó, tu vai ser o titular, o Breno tá voltando, mas o momento é teu, tu tá dando a resposta, tem toda a situação também difícil que o Grêmio tava passando, então acho que também talvez tenha pesado pro Filipão a ideia de não mexer em algo que tava seguro, tava sólido, que era a tua posição com a resposta que tu estava dando. Eu não sei se teve essa conversa ou foi simplesmente assim, tá no papel ali, tu olhou o papel, tava o teu nome, vamos pro jogo.
Então, bom, primeiramente a gente sempre conversava, né, que queria que nós dois tivéssemos profissional e agora estamos tendo essa oportunidade. E isso é o professor que decidiu, eu cheguei lá depois do treino e tava meu nome lá, o professor falou que ia ter oportunidade e fico muito feliz por isso.
Bom, a gente sabe que, né, no teu caso e no próprio caso do Breno, vocês ainda são goleiros em processo de construção de carreira, enfim. O que tu acha que, no teu caso, tu precisa daqui a pouco ainda dar uma melhorada? A gente tem visto teus jogos, enfim, a tua envergadura chama atenção e até o pessoal brincava, e eu acho que até tu mesmo chegou a falar sobre isso, quando o Filipão te encontrou na outra passagem do Grêmio, ele falou do tamanho dos teus braços até naquele momento. O que, que daqui a pouco tu tem que dar uma melhorada e o que, que tu acha, Breno, Chapecó, que é a tua maior qualidade no gol? O que, que tem que melhorar e qual é a tua melhor qualidade?
Então, eu sei que, tenho, como você falou, estou em processo de construção, tenho muito que evoluir, mas um fator especial que eu tenho que trabalhar é o jogo com os pés, e eu acho que minha maior qualidade é a saída de bola aérea. Mas como você falou, tem muito que evoluir ainda, a gente não pode parar nunca, né?
Fala um pouquinho
questão,
da tua...
né, de olha, da bola com os pés, né? Cada vez mais os goleiros estão sendo exigidos, né, Chapecó, nesse aspecto. Então é uma preocupação tua realmente de trabalhar mais isso, né? E a gente vê que acontece às vezes do goleiro se atrapalhar um pouco nesse processo. Alguns gols no campeonato saíram dessa forma. Tem trabalhado bastante sobre isso?
Sim, com certeza. Todo fim de treino eu peço para ficar trabalhando um pouco mais com os pés. Porque, como você falou, hoje em dia não tem um goleiro que não joga com os pés, né? Então é muito concorrido e quem tiver melhor é a vantagem, né?
Ah, com certeza. Tem que evoluir em todos os quesitos, né? Pra tá preparado, pra tá pronto. Chapecó, fala um pouquinho da tua história. A gente teve a oportunidade já aqui na Rádio Gaúcha de conversar com a tua mãe, de saber um pouquinho da tua história na versão dela, assim, né, de quem acompanha, de quem torce pelo filho, de quem acompanha a tua caminhada no futebol há muito tempo. Mas eu gostaria de ouvir de ti também, assim, como foi o teu começo, como tu chegou ao Grêmio e como surgiu também o apelido Gabriel Chapecó.
Então, comecei a jogar bola com meus 7 anos de idade, comecei no futsal. Nunca tinha jogado bola antes. eu lembro que o professor chegou em mim e ele falou: Gabriel, em qual posição que você joga? Eu falei que eu jogava em todas, né? Mas não jogava em nenhuma, na verdade. E foi indo, comecei na frente, não deu certo. Aí fui pra zaga, não deu também. Daí ele falou: vamos colocar ele no gol. Aí no primeiro treino eu gostei. E aí fiquei no futsal até meus 12 anos. Aí eu lembro que com 12 anos abriu a escolinha conveniada do Grêmio lá em Chapecó. Aí comecei, eu falei: não, eu quero ser atacante, né? Na época eu só via os caras fazer gol e eu pensei: ah, vou ser atacante, né? Aí eu lembro que comecei numa terça-feira e aí na quinta-feira tinha um específico para goleiro e eu fui pro gol e aí até o professor falou: ué, o que você tá fazendo aí? Eu falei: ah, professor, eu vou ter que ficar aqui atrás no gol mesmo. E aí, logo em 2012, teve uma peneira em Chapecó, foram os goleiros do Grêmio lá e me chamaram para fazer uma semana de teste aqui em Porto Alegre. Aí eu vim para cá em 2013, fiquei uma semana em treinamento e acabei não passando. Voltei para lá. E logo em janeiro de 2014, teve a Copa Tricolor. E aí eu vim, a gente foi vice-campeão, consequentemente a Chapecó, perdeu nos pênaltis para a escola de Porto Alegre. E eu acabei sendo o goleiro do campeonato, o melhor goleiro. E aí, no final, chegou o Cacau, que era naquela coordenador das escolinhas, e me fez o convite para ficar treinando na escolinha de Porto Alegre. Aí, como era um sonho, né, eu falei: entrei ficar em treinando na escola de Chapecó e Porto Alegre, eu vim pra cá. Aí eu vim pra cá, e cheguei em março e fiquei até outubro, se não me engano, no projeto, ali na seleção do Cristal. Eu fui fazer um treino na base, aí me chamaram a ficar mais um tempo lá fazendo testes, e aí eu passei e tô aí até hoje.
Pois é, legal, mas essa hein? Decisão...
Que caminhada, hein?
Porque quantos anos tinha quando acabou decidindo por isso, Chapecó?
Pô, eu tinha 13 anos.
Pois é, como é que é deixar a família, vir pra cá sozinho? É uma decisão difícil, pô, né?
Com certeza, no início foi bem complicado. Sou filho único, nunca tinha acostumado a ficar longe da minha mãe. Então, foi muito, muito difícil mesmo. Eu, no primeiro ano que eu vim pra cá, eu tive vontade de voltar. Porque, imagina, né? Eu morri com 14 anos, longe da família, longe de tudo. Não conhecia praticamente nada.
Morava no alojamento aqui?
Não, quando eu cheguei eu fiquei morando um ano no Cristal.
Sim.
Era com o filho dela que também jogava comigo. Uhum. Até lembrei que você perguntou sobre o apelido, né?
Ah, é verdade.
Foi logo quando eu cheguei na apresentação da escolinha, o Cacau perguntou qual era o nome e a cidade de onde era, né? Aí tinha vários Gabriels, aí ele pegou, eu falei: Gabriel e Chapecó. Ele falou: tá aí teu nome, Gabriel Chapecó. E aí ficou desde
ficou até hoje, assim. Que legal. Hoje. Marcou.
Imagina o cara se apresentando: Gabriel, Chapecó. Pegou, né? Aí pegou.
Tu seria o Luciano Porto Alegre, é isso?
É, exatamente. O Jorison Cepé.
É isso aí.
Aí vai. Mas Chapecó, né, Gabriel, tem muita, muita referência gaúcha, né? É uma região ali que foi desbravada pelos gaúchos. Então tem muito torcedor do Grêmio, muito torcedor do Inter. Claro, com o crescimento da Chapecoense, a Chape também, né? A cidade abraçou a Chapecoense, mas durante muito tempo, até porque a Chape é um clube novo, né? Grêmio e Inter mandaram na região, né? Tem muitos torcedores por lá.
Com certeza. Até por parte, minha família, por parte de pai, ela é de Erechim, de Rio Grande do Sul. Então, lá sempre, meus avós sempre foram gremistas. E aí, como eu sempre fui gremista, né? Só que aí, como o Chapecoense naquela época que eu comecei a frequentar os estádios, se não me engano, era a Série C, não lembro muito bem. Então a gente sempre torcia para o time, né, que era o Grêmio, e o time da cidade era o Chapecoense. Aí frequentei o estádio até a subida da Série A, mas o Grêmio sempre teve no meu coração.
Quais são os teus ídolos hoje na posição de goleiro dentro do futebol?
Então, eu gosto bastante do Ederson e do Ter Stegen.
É, Ter Stegen.
Tem bom gosto, hein?
Tem bom gosto. O Ederson hoje é incrível, né? E acho que essa tua colocação aí, Chapecó, é importante, porque a gente teve momentos assim, e por mérito dos goleiros, em que a gente teve uma maior parte assim, de goleiros estrangeiros. É lógico que, ao longo da história, se a gente buscar, O Dida foi um goleiro de muito destaque no futebol internacional, com uma carreira brilhante dentro do Milan, dentro da seleção brasileira. Depois o Júlio César foi considerado o melhor goleiro do mundo, jogando pela Inter de Milão, e fez toda a trajetória que fez dentro da seleção. Então, assim, a gente tem histórias de goleiros que tiveram destaque no futebol europeu. Mas, talvez, assim, nesses últimos anos, a gente tenha tido um número ainda maior de brasileiros que têm tido destaque. O próprio Ederson e o Alisson, que estão na Premier League, eles são exemplos de goleiros que hoje jogariam em qualquer clube do mundo, né? Já rivalizam nessa condição aí de quem é o melhor do mundo na atualidade, praticamente. E são goleiros que estão dentro da nossa seleção brasileira, dentro do nosso país, e que, de alguma forma, são referências, não só para os brasileiros, mas também para os outros países, né?
Com certeza, são dois goleiros espetaculares. E como você falou, jogam em qualquer clube do mundo. São muito acima da média.
Bom, não vou nem te perguntar, né, Diori, porque a gente sabe que é o sonho de todo jogador estar na seleção, né? Um dia estar numa Copa do Mundo. Não, vai ser na próxima, provavelmente, mas esse é o gol de São Paulo, hein? Ah, foi anulado o gol, foi anulado. É. Tô vendo com um pouquinho de delay aqui, mas foi anulado. Esse bem jogo anulado. Também é interesse aí, direto do Grêmio, né? Mas o que eu te perguntava é a seleção, Chapecó, como é que tá isso no teu radar, enfim, qual é o teu projeto de um dia, quem sabe, também estar à disposição de uma seleção, enfim, disputar uma Copa do Mundo?
Ah, com certeza, é o sonho de todo jogador, né? Mas, primeiramente, quero fazer meu nome no Grêmio, quero fazer minha história aqui dentro. E eu fazendo meu nome aqui, vai ser uma convocação para a seleção e com muita, muita disposição representaria meu país.
Que o Breno te falou? Qual foi o rolê mais aleatório assim que o Breno te contou da seleção lá em Tóquio?
Cara, ele contou muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Eu não sei nem como falar uma só.
Tem alguma que dá pra contar aqui no programa ou são todas meio assim, deixa pra lá?
Ah, melhor deixar em silêncio essas coisas assim.
Bom, mas os caras conquistaram a medalha de ouro, que era o mais importante, que era o que todo mundo esperava, né?
Eu então... quero saber se o Breno comeu sushi lá em Tóquio, ou se esse negócio de sushi é coisa de brasileiro.
Ah, isso eu não cheguei a perguntar, mas ele não tem cara que gosta de sushi, não.
Ah, é? Não
o
é
Breno
muito
é paulista,
é mais
o
churrasco.
É paulista, né? Mas eu não. É,
tem mais cara do churrasco mesmo.
Mas aquele churrasco meio paulista, né? Que é um pouquinho diferente. Às vezes os paulistas inventam churrasco meio diferente, então. Não dá pra levar muita fé, não. E tu encara uma churrasqueira ou não, o Chapecó? Como é que tu faz? Eu só gosto de comer
certeza,
o churrasco,
né?
Mesmo.
Não, eu faço de vez em quando, de vez em quando. Mas se der pra só comer o churrasco, é melhor.
Facilita, né? Facilita. Não precisa passar tanto trabalho, né?
É que nem a nossa dupla, que o Diori faz o churrasco e eu só vou participar do churrasco, entendeu? Não boto a mão. Deixa ele resolver.
Não, o importante é estar presente.
Claro.
É isso aí. Importante o importante é a resenha, né, no churrasco. Isso daí que é o que salva ali, né?
Com certeza. Com certeza.
Não tem tempo ruim. E agora, Chapecó, eu quero saber o seguinte, tá? Como é que vocês estão projetando o jogo contra o Atlético Paranaense? Porque eu imagino que a pressão deva estar sendo muito grande e já é uma prova de fogo para ti com tanta juventude, mas a vitória contra o Flamengo, ainda que qualquer jogador do Grêmio e qualquer profissional do Grêmio diria que o Grêmio foi ao Maracanã para vencer, pela grandeza do Grêmio, pela camiseta do Grêmio, é daqueles jogos assim que quando se olha o adversário, a qualidade que tem o adversário, se imagina que é muito difícil conseguir um resultado. E o Grêmio foi lá no Maracanã e venceu o Flamengo. Óbvio, isso dá uma tranquilidade para as partidas seguintes, porque o Grêmio conquistou 3 pontos que talvez, se não tivesse conquistado, não seria uma tragédia, não seria um absurdo pela qualidade do Flamengo, como eu acabei de dizer. Mas qual é o impacto que tem isso para a sequência agora? Para chegar contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, com gramado sintético, com toda a dificuldade que a gente sabe que tem lá, e saber que não precisa se desesperar, mesmo que a situação ainda não esteja resolvida?
Ah, com certeza, foi uma vitória que nos deu muita confiança, né? Muita confiança. Estamos estudando o Atlético já desde terça-feira. A gente, professor, passa vídeo, fala sobre os pontos fortes deles, fala que a gente tem que cuidar, mas a gente está preparado para tudo. A gente tem que ir lá e dar o nosso melhor e tentar sair com a vitória.
A propósito, Breno, nós estamos falando do Breno, eu estou te chamando de Breno Chapecó, pô, tô louco. Jogar nesse gramado sintético, o que que atrapalha na vida do goleiro Chapecó? Qual é a dificuldade maior? A bola, o que, ficar mais rápida? O que preocupa mais o goleiro num jogo como esse?
Exatamente, a bola fica mais rápida, fica mais lisa também, tem que ter bastante cuidado na hora da pegada. Mas eu acho que o principal fator é a velocidade da bola.
É chato pro goleiro isso, né? Daí imagina quando é um jogo na altitude com gramado sintético. Então daí a coisa piora de um jeito total. O Grêmio acho que não chegou a jogar, né, com altitude em gramado sintético, né? Daí seria a junção de dois problemas no mesmo jogo, né? Pro goleiro, terrível, né?
Pois é, mas acho que esse ano a gente não chegou a...
É, eu acho que não, era só altitude, né? Só a questão da altitude.
É.
Mas o gramado sintético, eu confesso que eu não gosto, né? Eu acho que o gramado sintético não é o ideal aí, mas, enfim, é o que o Atlético apresenta. O do Palmeiras, que a gente viu o jogo ontem, é um gramado que é misto, né? Ele não é totalmente sintético. Ele tem um pouco de grama natural, daí eu acho que atenua um pouco essa dificuldade, né, Chapecó? Mas no mais, eu acho que é só dificuldade para os atletas. Né?
Pois é, tem que estar mais ligado, né? Gramado é a bola muito mais rápida, então tem que estar ligado o tempo todo.
Ah, com certeza, com certeza. Muda toda a dinâmica do jogo para todos os atletas, mas especialmente para o goleiro. Chapecó, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço e sucesso para ti na caminhada dentro do Grêmio, que vocês consigam atingir o objetivo de vocês aí.
Valeu, muito obrigado, eu te agradeço pelo convite, um grande abraço.
Valeu, Chapecó, goleiro do Grêmio conversando conosco, Diori, aqui no Show dos Esportes. Eu vou te dizer, Diori, eu acho que, né, o Breno teve o mérito de ir para uma Olimpíada, de jogar uma Olimpíada, ganhar a medalha de ouro. Mas eu acho justa essa titularidade do Chapecó. Por mais que os dois, eu acho que mereceriam o espaço. Mas o Chapecó entrou muito bem no time, né? Eu acho que a questão da envergadura faz com que o Chapecó tenha essa pequena vantagem aí na disputa pela titularidade. Não sei, eu acho que
é a leitura que eu faço, Lucianinho, de que não tem crime aí, né? Porque o Breno vinha muito bem. Aí o Chapecó entrou quando o Breno estava fora e deu conta do recado, né? Então... Poxa, não tem algo assim que a gente possa dizer assim, não, isso aí é um absurdo, o Filipão tá louco. Não, a gente pode até criticar o Filipão por outros motivos, mas não me parece que a escolha do goleiro seja necessariamente uma situação que a gente vai dizer assim, não, o Grêmio não tá melhor por uma escolha equivocada do Filipão, de maneira nenhuma, né? É. Acho que dá pra jogar pra cima aí, sortear, e o que entrar no gol resolve o problema.
É, os dois estão realmente bem e acho que agora é o momento do Chapecó continuar. E o Filipão deu sequência. Para ter uma ideia, o Breno depois entrou no jogo aí domingo e continuou. Não teve nenhum perigo maior, não teve nenhuma dificuldade o Grêmio. Então é uma tranquilidade ter dois goleiros jovens que, como a gente falou lá no início, vão ter que construir ainda uma trajetória. Né? Claro, tem muita coisa na carreira pela frente. Quem sabe aí tem 15 anos ou mais de futebol pela frente de cada um, né? Pela idade que tem. Então é um começo, mas é um começo muito interessante dos dois, né? E o Chapecó aí com essa questão da envergadura, que eu acho que vai fazer com que ele tenha essa vantagem no momento aí da escolha do Filipão. Interessante que ele falou também, Diori, de ele aprimorar a questão de sair com os pés, jogar né, com o pé. O goleiro hoje em dia está virando um fator determinante aí. Até pelas escolhas dos treinadores, alguém que saiba jogar bem com os pés. E que bom que o Chapecó tem essa noção e está trabalhando isso, né? Interessante.
Claro. Isso é muito importante, muito importante. Bom, agora são 8 horas e 56 minutos. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso roteiro. Pá, pá, pá. Dá para fazer um intervalo antes da hora certa, Lucianinho. Então deixa eu lembrar que a galera pode aproveitar essa noite que tem um monte de jogo pela frente. Tem Libertadores, tem Sul-Americana terminando, tem Brasileiro da Série A, tem Brasileiro da Série B, tem muita coisa. E entra lá e palpitar com razão, palpitar com emoção, palpitar com diversão na KTO.com. KTO para os apaixonados por esporte, acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
E para KTO, atualizando, no meu aqui com um delayzinho, deve ser um pouquinho mais de 25, 0 São Paulo, 0 América Mineiro. É resultado que faz com que o América ultrapasse o Grêmio na tabela, né, com esse jogo atrasado, mas claro, o Grêmio tem duas partidas a menos do que o time mineiro. Na verdade, quem está caindo para a zona é o Juventude com esse resultado, né,
João? É verdade.
É, porque o Juventude está com 23 também, que é a mesma pontuação, Bahia, América e Juventude. Nos critérios, o Juventude está ficando no Z4. Juventude 23, Grêmio 22, Sport 17, Chapecoense 10. Então é por aí, meu velho. Ó, o Juventude ingressando na zona do rebaixamento. Então, para o Juventude e para o Grêmio, vamos combinar. Acho que é bom um golzinho de São Paulo aí, né?
Só é, melhor, né?
Lá em cima. E vão combinar que São Paulo vai melhorar, né?
É, e São Paulo não é dessa turma aí, né?
É, como o Grêmio também
não é. São Paulo não é dessa briga aí, né? O Grêmio também não é, né? Mas o São Paulo não é dessa briga.
Então o São Paulo
não dá pra achar que o São Paulo vai...
É, que vai ficar batendo cabeça até o final. Se ele puder tirar ponto de adversário direto, daqui a pouco o Grêmio também já não vai estar ali, então... O Juventude não. O Juventude, a gente tem falado isso desde o início do campeonato, que corre risco, né?
Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Estamos de volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha. São 9 horas, 3 minutos. Deixa eu atualizar a temperatura aqui, porque temos primavera, mas tá friozinho, tá frio, e pelo menos tem um vento, né? 16, é isso? Sensação de 14? É, não tá muito primaveril, não. Não tá, não. 16 com sensação de 14... Tá demais pra primavera. Primavera eu espero uns 20 graus, Rocelinho.
Não, mas essa hora não, Diori. Eu acho que a primavera, no começo, assim, da primavera...
Não,
que
não é, quero saber. Não quero negociar com a primavera.
Mas eu acredito no Cleocum. O Cleocum sempre
que
diz que na primavera é o seguinte, no começo, é claro, em setembro e até um pouquinho de outubro, de manhã é friozinho, durante o dia a temperatura sobe e à noite volta a esfriar um pouquinho mais.
Bota casaco, tira casaco.
É, mas é o efeito cebola que o Cléo fala sempre, né?
É,
ela sai de casa de manhã cheia de casaco. Ele vai tirando durante o dia. Só que um detalhe, né, Diori, é que hoje tem vento. Eu acho que o vento é que dá essa sensação térmica aí.
O vento, menor. Bruno.
É.
O que me incomoda é o vento.
É, mas tu tira esse vento, a temperatura não chega a baixar a uma sensação de 14. Ia estar 16, 17 graus. E pra essa época do ano tá
aí
normal,
fica ok,
né?
Fica honesto, né?
Se no verão, no auge do verão, às vezes tem 25, 26 graus, 24, então acho que não tá tão fora. É o vento aí que tá incomodando, né? Pelo menos aqui na região metropolitana, aqui em Porto Alegre.
O pior é o vento, tá muito forte o vento. Eu fui correr hoje, tava uma ventania, aquela ventania que prende assim contra o vento, e é chato.
Tem que correr a favor do vento, aí tu diminui, só se o vento é... Bom, eu vi uma matéria ontem, por exemplo, no RBS Notícias, sobre os efeitos do vento sul. E sei bem como é que é ali na Ilha dos Marinheiros ou na Ilha da Pintada, nas ilhas ali, porque quando choveu muito, todos os outros afluentes, eles desaguam no Guaíba. E quando vem esse vento sul, como estava, ele represa o rio. Ou seja, acaba invadindo ali as casas nas ilhas e o vento ia mudar. A informação é de que o vento ia dar uma mudada e ia melhorar um pouco a condição das famílias. Mostrou a matéria do Jefferson Ajeitos, Diori, assim, as casas debaixo d'água, as ruas, as ilhas debaixo d'água, porque já tinha parado a chuva e tudo mais, mas a água acaba ficando represada por causa do vento. Então olha o efeito negativo que o vento tem ali para aquelas comunidades quando é vento sul, né? Que acaba ocasionando isso. Mas acho que deve parar esse vento também nos próximos dias. Eu estava olhando aqui, a temperatura até vai aumentar até o fim de semana, ó. Pode chegar a 26 no domingo, 27 na segunda. Daí na terça, adivinha quem está de volta?
Ela. A chuva.
A chuva. Mas também a gente está precisando de chuva, né? Em algumas regiões aí com a estiagem. É bem complicado, Diori. Bem complicado. Aqui o nosso amigo Júlio César Santos. Está sempre na escuta. Um abraço para o Júlio. Ele disse, ó, com ou sem ventania, importante é estar na escala e estar suando. É isso aí, Júlio. Estamos aqui na escala e estamos suando.
E quem está na escala sabe quem é, Lucerinho? Júnior Rocha, técnico do Ipiranga, para falar com a gente aqui no Show dos Esportes.
Está no camarote já, está esperando.
Está esperando. De olho ali, olhando, dando uma conferida de leve, assim, né? Como a gente costuma dizer, assim, meio de soslaio, assim, quem é que está do outro lado, né? Para ver ali quem é que pode pintar no caminho. Mas a coisa está mais ou menos encaminhada, né, Júnior? Boa noite.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Diori. Prazer falar com vocês aí. É sempre bom, né, falar de futebol. Melhor ainda de Ipiranga. A gente está bem feliz aí com a classificação antecipada, 3 rodadas aí já classificados. Então, meio de... A gíria é revesguei, né? Estamos meio que olhando...
Revesguei é bom. Revesguei é bom.
Revesguei é muito bom.
Estamos olhando meio de lado aqui, do outro lado lá. E depois, às 17 horas, é a rodada completa, né? Esses 10 jogos aí, as 20 equipes. Às 19 horas, a gente já sabe para onde vamos, aonde vai ser o jogo, que hora, sei lá. Então, estamos bem... Estamos na expectativa aí.
No grupo do Ipiranga, que é o grupo B, tá todo mundo definido, né? Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma. Claro que essa ordem pode mudar, né? Porque o Ipiranga está em terceiro, tem 31, o Ituano tem 32 e o Criciúma tem 30. Ou seja, o Ipiranga pode ser segundo, pode ser terceiro ou pode ser quarto, né? Não vai alcançar mais o Novo Horizontino, que é o primeiro. Como é que é esse cruzamento? Eu tô vendo que no outro grupo, Júnior, até vou subir minha tela aqui, ó.
É o famoso grupo, ninguém é de ninguém ali, né?
Não, o outro grupo tá assim, ó. Paysandu 27, Tombense 27, Manaus 26, Botafogo da Paraíba 26, o Ferroviário tem 24, tá na briga, e o Volta Redonda também tá na briga.
Também.
Então, tudo pode... É tipo dança das cadeiras, né? O pessoal brincava no colégio, mas eu tenho a impressão de, por exemplo, ali, ó, o Ferroviário pode chegar a 27, então o Paysandu corre um risco. Teria que olhar os critérios. Não, não pode. O Paysandu vai entrar pelo número de vitórias, porque o Ferroviário... Não alcança. O
Paysandu tá dentro, né?
Tá dentro. Mas enfim, aí é uma turma ali forte, né? Que tem Paysandu, que tem Tombense, tem Manaus, tem Botafogo de Ribeirão, Ferroviário e Volta Redonda. Como é que vai ser esse cruzamento, Júnior? Como é que é o regulamento? Porque cada ano muda, né? Esse ano são dois grupos, e agora é mata-mata já direto ou não?
Não, além de difícil, né? Os cruzamentos aí vai ser assim, não. Primeiro e terceiro da nossa chave contra segundo e quarto de lá.
Então, no momento, por exemplo, o Ipiranga, que é o terceiro, ele pegaria o
primeiro,
o segundo.
Pegaria, o primeiro e terceiro daqui contra o segundo e quarto de lá.
Então pegaria o Tombense, é isso?
Isso, Tombense.
Time chato, hein?
E o pior é isso, né, Júnior? Porque o Ipiranga, ele pode ser segundo, pode ser terceiro e pode ser quarto. E do outro lado...
Pode ser tudo.
E do outro lado, do primeiro ao sexto, todos podem ser adversários do Ipiranga. Depende do que acontecer.
Como tu falou agora aí, ninguém de ninguém, tudo pode acontecer lá, né?
Tudo. Impressionante. Uhum. Então, assim, tem que ser um planejamento. Claro que eu imagino que vocês tenham, assim, um desenho dentro de uma projeção, assim...
Imagina a logística, Diori, também. Tu pode ir a Belém, Tombense em Minas Gerais, né? Pode ir a Manaus e pode ir a Paraíba, Ferroviário... Onde é que é o Ferroviário?
Ceará, né?
Do Ceará. E volta, pode ir para o Rio. Cara, bom pegar o Volta Redonda, é o menos grave, o deslocamento.
A pior viagem ali é Tombos, né? E tu desce no Rio e vai de ônibus até o interior de Minas.
Quanto tempo dá de viagem esse ônibus aí?
Eu acho que dá umas 6 horas, cara, 7 horas.
Bah. Bom, mas vocês saem de Chapecó, geralmente, ou não? Vocês vêm a Porto Alegre?
Chapecó, sempre Chapecó.
É mais fácil, mais perto.
Dá uma hora e meia, uma hora e quinze aqui.
Várias vezes tivemos Grenal em Erechim, né? Aí no Colosso da Lagoa. E as delegações, bom, até muitas vezes Grêmio Inter, quando vão jogar com o Ipiranga aí, dependendo da correria do calendário, vão de avião até. Que até tem porquê muito, enfim, a viagem de ônibus para uma delegação, enfim, para ir de Porto Alegre a Erechim é tranquila, mas acontece também de avião.
Acontece pelo calendário apertado, mesmo, né?
Então, vocês têm essa questão próxima aí que ajuda.
Esses cruzamentos aí, na verdade, se fosse começar a Série C e eles falassem, ó, assina aí o quarto lugar, vai pegar só as viagens longas do quadrangular final, assinaria na hora, né?
Claro.
Porque, cara, é uma chave muito difícil, muito parelha, com equipes aí com um aporte financeiro grande, alguns recentes, né, descenso aí da Série B, equipes tradicionais, estruturadas, né, a gente tem andado bastante, alguns anos aí no CT desses clubes aí, tanto na Série B ou na C, e ficou difícil, a gente conseguiu sobressair bem, né? Conseguimos, né, pela entrega aí de todos, pelo comprometimento aí com os objetivos do clube, a gente conseguiu fazer uma campanha boa. E é que nem meu presidente falou nos últimos 3 jogos, e agora vamos desfrutar um pouquinho, né? Porque até então, tava não só o estresse, mas o nível de concentração, o nível de comprometimento, que nem eu falei ali, estava muito grande, cobrança, né, para os atletas renderem à altura da competição, da dificuldade que estava sendo. Então agora, nessas últimas três partidas, a gente realmente deu uma desfrutada, não baixamos em nenhum momento, né? A pegada, até pelo contrário, veio a confiança aumentou, os atletas conseguiram assimilar melhor os conceitos. Mas tá legal, cara, agora esse quadrangular final aí começa do zero, né, Luciano, né, Jorge? Tudo que a gente fez antes ali já agora zerou. E aí é um campeonato novo, mais gostoso, com equipes mais organizadas, equipes tecnicamente melhores, vai ser um baita quadrangular aí.
E de 8 sobem 4, né, Jorge? Então já dá uma funilada.
Isso,
aí,
sobem, ou seja, sobem dois de cada lado, né? Os dois melhores de cada quadrangular, né, Júnior?
Os dois primeiros de cada quadrangular. E os dois primeiros fazem a final simbólica aí, né?
Sabe que é melhor isso do que mata-mata? Eu tenho a impressão de que... Porque mata-mata às vezes é injusto, né? Tu faz uma baita de uma campanha...
Tu errou uma vez ali e acabou,
daí,
né?
É, daí tem dois jogos ali que daqui a pouco tu te atrapalha no primeiro jogo e já era, entendeu? Perde tudo. Agora não, te dá um tempo pra tu te recuperar dentro do próprio campeonato.
Não, perfeito, não tenha dúvida. Oh, o exemplo foi o Ipiranga no passado, no quadrangular final, perdeu as três primeiras e na última rodada quase subiu, cara. E isso, outra cara. Na Série D...
Isso, não vou nem falar da arbitragem o ano passado, né? Deixa assim, vamos esquecer. Tivemos problemas com a arbitragem, mas enfim.
É, e na Série D, viu, na Série D ali, acho que três primeiros colocados das chaves na Série D caíram no mata-mata agora, e é muito traiçoeiro, né? Tu pega os atletas num dia ruim aí, tu não consegue mais recuperar.
Bom, os nossos times ali correram um grande risco de ficar fora, né? Felizmente passaram ali o Caxias e o Sportivo, mas...
O Caxias pegou a Portuguesa, que foi a melhor campanha, e eu acho que todos os grupos aí tirou a Portuguesa.
É, e pra vocês tendo essa possibilidade, né, eu acho que é
interessante. Ah, eu prefiro o quadrangular, que daí tem uma margenzinha de erro, né?
Eu acho que a gente conversou isso, né, Diori, antes até, bem lá no início da campanha que o Júnior falou conosco aqui, eu lembro dele ter explicado e ter comentado isso conosco, né, de que era melhor...
É, uma curiosidade, Júnior, qual é o ensinamento que a Série C passada pode dar para o Ipiranga para aquilo que vem pela frente, assim, né? Em termos de experiência, de casca, para essa sequência que tem aí?
Ah, uma delas é essa questão psicológica que atrapalhou bastante o Ipiranga no passado. É, sempre que tu se importa com extra-campo, assim, questão de arbitragem, e aí tu acaba esquecendo as tuas funções ali dentro, né? Tu acaba esquecendo o que tu tem que fazer ali. E o ano passado eu sei que teve um jogo crucial que contra o Londrina, estava ganhando de 2-0. Pô, em questão de minutos foi 2 expulsos, o Londrina virou 3-2 e aqueles pontos eles não recuperaram mais, né? E a questão é, pô, agora nesse quadrangular final é como se fosse o início do gauchão e o início da Série C ali. Eu acho que é muito importante pontuar, independente se tu vai jogar fora ou em casa, né? Iniciar pontuando, assim, porque depois, cara, fica difícil. As equipes, nesse momento, agora, estão no seu ápice, estão ajustadas. Fizeram algumas equipes fizeram contratações pontuais, elevaram o nível técnico da competição. Então, é difícil tu conseguir buscar, recuperar alguns pontos, né? Sorte que o quadrangular te dá uma margenzinha de erro ali, mas eu acho que o principal... aprendizado, assim, essa questão psicológica e no início pontuar. Imagina, ano passado, os três primeiros jogos, perdeu os três primeiros jogos, é complicado, né? E mesmo assim, quase deu, né?
É, porque como passam dois em cada grupo, a possibilidade de recuperação, ela é grande, né? Mesmo largando mal. Mas a gente tem o nosso editor, né? Editor de esportes da Zero Hora, Felipe Bortolanza, nada mais é também do que um dos nossos chefes. Ele é de Erechim, ele é, pô, torcedor aí do Ipiranga. Então,
que legal.
Certamente o Felipe está acompanhando aqui a nossa entrevista, lá baixando as páginas da Zero Hora de amanhã e certamente torcendo muito aí para o Canarinho. Eu estava pensando uma coisa aqui, Júnior e Diori, que se o Ipiranga tem, é claro, uma logística por vezes difícil, os adversários vão ter a mesma, né? Se daqui a pouco tu pega o Manaus ou o próprio Paysandu ou até a Tombense... eles vão ter que viajar bastante para chegar a Erechim, né? Então, o desgaste é dos dois lados, né?
É, mas aí vem um detalhe, assim, que cara, não tem como servir de desculpa isso, porque nós temos a semana cheia, né? Então, fica mais fácil de se organizar, de fazer a logística. Não é desculpa nenhuma a viagem. Eu não vejo a distância como um empecilho, um adversário para nós. Nós temos uma semana cheia, dá para ter uma logística, dá para organizar bem a logística, não tem como errar a logística, não tem como errar uma semana cheia, apesar de ser difícil de fazer, os voos agora estão, né, tem menor quantidade, mas, cara, eu não vejo isso como empecilho, não, pode ser tombos, pode ser China, cara, não tem, tem que ir bem, né.
É, e a importância também do VAR, Júnior, para essa sequência aí, né?
Boa. Olha, vou dizer pra ti, ó, pode ser bom e pode ser ruim. Se for a favor é bom, se for contra é ruim, né?
O ano passado tinha VAR, né?
O ano passado não teve, não.
Não, pois é. Não, eu acho que vem o VAR para fazer a justiça, sabe?
Eu acho que tem um pouco a ver também com a evolução, né? E até em cima do que aconteceu o ano passado, assim, pra pô, é a fase decisiva agora, tá na hora de pegar o bicho e vamos fazer o troço do outro patamar.
Não é
pouca
coisa, né? Um acesso pra uma Série B, né?
Pô, é muito, muito importante, né?
Cara, é muito dinheiro envolvido nisso aí, né? Ainda mais pra um clube que nem o Ipiranga entrar 8 milhões por ano, por exemplo, a mais no caixa, né, cara? É muita coisa, né? E eu acho que, assim, eu só não gosto quando o VAR começa a achar, a gente brinca, né, pelo em ovo, né? Mas, para trazer justiça, pô, a bola entrou, tava impedido, não tava, realmente foi pênalti, realmente não foi, eu acho que é válido.
O que me irrita no VAR, por vezes...
Inclusive o Renan, com muita astúcia aí, agendou uma palestra do VAR, né, pra segunda-feira que vem, pós-jogo contra o São José, porque eu até fui muito a favor. Eu acho, desculpa o termo, tá? Mas eu acho ridículo quando o árbitro vai consultar o VAR, os atletas ficarem em volta, querendo interferir na decisão. Cara, isso é coisa de falta de educação, né? Bem coisa de povo mal educado.
Deixa o cara decidir. Ou até o desconhecimento da própria regra, né, Júnior?
Pô, meu, tem mais dois, três árbitros ajudando o cara lá em cima. Para de encher o saco do árbitro, meu. Pelo amor de Deus.
É, não, aí fica realmente chato o negócio, né?
Mas não, fica ruim o
espetáculo.
Pô, o árbitro vai consultar o VAR, né, Luciano? Né, de, ó, os caras ficam em volta enchendo o saco. Os treinadores ali, não foi. Não. O cara vai consultar, vai ver a imagem, não tem como errar, né? E assim mesmo, de uma ou outra vez o VAR errou. Mas aquilo ali foi justamente para fazer justiça. Vamos deixar os caras trabalhar, né?
É, e muitas vezes quando o VAR erra, ele erra dentro de uma ideia, assim, de interpretação. Não é aquela coisa assim, ah... O VAR vai lá e diz que uma bola não entrou e a bola entrou. Não, não é isso.
Não.
Às vezes é uma questão que, de repente, se a gente botar numa votação aí com 50 caras que acompanham o futebol, metade vai achar que foi pênalti, metade vai achar que não foi.
Perfeito,
então, cara, tem
perfeito,
isso também, perfeito. Sabe? Tem um processo de interpretação por trás também.
Mas tem uma coisa que me irrita no VAR, que é o seguinte, pessoal, que é o seguinte, é o que o Júnior falou. É, às vezes, procurar pelo em ovo. Daí tu vai, né, vai buscar uma jogada retroativa lá na origem, que é 2 horas antes da definição da jogada lá na frente. Isso não me agrada no VAR. Isso eu não gosto. Porque daí fica muito artificial o processo. Mas aquele lance que é mais decisivo na cara, daí ele é fundamental, né?
Eu só acho que tinha que ser esse tipo de interferência, não precisava ter, sabe? Eu acho que, pô, entrou a bola ou não entrou? Foi pênalti ou não foi? Tava impedido ou não? Eu acho que tu traz justiça. Ah, às vezes os caras vão nos detalhezinhos, que é brincadeira, né? Teve um pênalti, não sei se foi contra o Grêmio ou contra o Inter, eu acho que foi até contra o Grêmio. A bola mal pegou na mão do atleta do Grêmio, eu acho que até foi o Pedro que fez o gol. Mal pegou, raspou na mão do cara, os caras foram achar um pênalti. Meu, é brabo, né, cara? Meu Deus do céu. Eles querem estragar, eles querem terminar com o nosso futebol aí, né?
Uma coisa é fato, né? A chegada do VAR... Ela muda a perspectiva do acompanhamento do futebol, né? Inevitavelmente. É outro jogo. Existe uma necessidade de adaptação cultural também do torcedor, de entender como é que é a coisa, de entender como que a ferramenta vai interferir. E isso não acontece também de uma hora para outra, né, Júnior? A gente não vai ter, assim, a goela abaixo, o torcedor achando maravilhoso o VAR de uma hora para outra também, né?
Não, uma coisa que eu lembrei agora, eu ia gostar do VAR, mas sabe por quê? Porque assim, como eu fazia pouco gol, eu ia fazer o gol, eu ia comemorar, daí o VAR ia, pá, vou lá consultar. Aí o cara ia dar o gol de novo e ia comemorar 2 vezes o gol, né? Pra mim ia ser bom.
Exatamente.
Porque às vezes é ruim, né? Tira o brilho ali do cara que faz gol, né? Brincadeira à parte. Aí o cara faz o gol e fica aquela tensão. Ah, será que foi? Será que não foi?
O cara comemora meio desconfiado, assim, né? Ó, eu vou comemorar aqui, mas com o pé um pouco atrás aqui, né? De repente eu tenho que desfazer. Outra coisa que não dá para bobear, eu não sei se tu já pensou em orientar teus jogadores para isso, se tu não pensou, eu te dou essa dica aí, né? É, se fizer o gol e tirar a camisa, se o VAR mandar anular o gol, não anula o cartão, viu? Então, assim, espera. Se vai tirar a camisa na hora da comemoração, porque é importante o gol e tudo mais, de repente dá uma. Espera o VAR validar o gol para tirar a camisa para valer a pena, né? Senão, de repente, o cara pode levar um cartão de graça, né?
É, não, eu aviso sempre para os atletas, isso é, o patrocínio está ali, é ruim tirar, né, então...
Claro.
Já tem sempre. Isso como... E vai, melhorou muito, né, antes qualquer um cara que tava com camisa.
É, um cartão de graça também, né, não precisa tomar esse cartão aí.
É, exatamente, às vezes é decisivo, né, cara, numa fase final, empata em todos os critérios, os caras vão nos cartões lá, tu tá com um a mais por causa disso.
Exato.
Não existe, não pode tirar, não pode tirar, por uma hora que seja emoção de fazer o gol, não pode, tá na regra. O cara sabe que vai ser punido, vai, pode. Já aconteceu jogos aqui, por exemplo, da dupla Grenal, do cara tomar um cartão amarelo por tirar a camisa, depois toma um segundo e vai pra rua do jogo.
Isso. Sabe, verdade.
Eu olho o tamanho do prejuízo. Não dá pra tirar. Não pode. Pronto.
É, tá na regra, né? Como tu falou aí.
Daqui a pouco a regra seja exagerada, né? Nesse sentido da comemoração, enfim. Mas se tá ali, tem que cumprir, não adianta, né?
Isso. Não tem jeito.
Bom, acho que é isso, né, Jory? Vamos aguardar e desenrolar para ver, né, o fim de semana, depois do fim de semana, que a gente vai ter a ideia dos caminhos do Ipiranga na Série C. Mas pode ter uma certeza, se existe a incerteza de para onde o Ipiranga vai, uma certeza que a gente vai ter a nossa torcida ferrenha aí até o final para garantir esse acesso, porque o lugar do Ipiranga é sim na Série B do Brasileiro. E a gente vai torcer muito e acompanhar aí nessa reta final decisiva aí, Júnior.
Não, Deus te ouça, é como eu falo com vocês direto, a energia de vocês é muito boa, com todo mundo que a gente fala aqui na comunidade, na cidade aqui também, todo mundo torcendo a favor, cara. Até porque a gente fez um campeonato, né, gaúcho muito bom, a gente está fazendo uma Série C à altura aí, tem desempenhado um bom futebol, não é fácil, né, construir, hoje está todo mundo bem defensivamente bem armado, defensivamente bem organizado. O grande desafio, acho, do treinador brasileiro hoje é fazer as equipes jogarem, as movimentações corretas, os atletas, né, como todo mundo fala, um jogo posicional, não é só ficar na posição, mas fazer um jogo posicional correto, ter o conceito, né, de jogar em linha, enfim, eu acho que nós estamos falhando por onde, vai ser difícil, mas eu tenho quase certeza, não dou certeza absoluta que ele não sabe o dia de amanhã, mas eu dou quase certeza que vai dar certo, cara, o pessoal que está muito comprometido, desde o topo da pirâmide, que é nosso presidente, até o último membro da comissão técnica ali, está extremamente comprometido com os objetivos do clube aqui.
Então tá certo. Júnior, muito obrigado, um grande abraço e boa sequência de Série C aí, que esse acesso do Ipiranga para a Série B venha, porque vai ser muito legal ter um gaúcho na Série B uma vez no ano que vem.
Não, obrigado pela oportunidade e mais sucesso para vocês. Sucesso vocês já têm, desejo mais sucesso ainda.
Valeu. Muito obrigado pelo carinho e pela conversa aqui, por nos atender nessa noite de quarta-feira. Júnior Rocha, técnico do Ipiranga. O Ipiranga, até para quem se ligou durante o nosso papo aqui na entrevista, o Ipiranga já está classificado na Série C do Campeonato Brasileiro. A rodada final, que é a partida justamente contra o São José, que já não tem mais chance de classificação, define a colocação do Ipiranga no Grupo 2, que pode deixar o Ipiranga em segundo, terceiro ou quarto colocado. E aí, depois... Na chave número 1, no grupo número 1, são 6 equipes com chance de classificação. 6 equipes. E a partir dos classificados, os 4 primeiros de cada grupo, montam-se 2 quadrangulares, e desses 2 quadrangulares, os 2 melhores de cada quadrangular avançam para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, o que o Ipiranga precisa fazer para subir é, depois da próxima fase no quadrangular, ele tem que ser...
No mínimo
dos
segundo.
Dois melhores, né? Dos dois melhores. O primeiro ou o segundo. Sendo o primeiro ou o segundo do quadrangular que vem pela frente, depois do final de semana, o Ipiranga estará na Série B do Brasileirão do ano que vem.
E pelo número de vitórias ali no grupo A, Jory, o Paysandu já está classificado, né?
Mesmo isso,
com
27 isso aí.
Pontos. Porque ele tem 7 vitórias. O Ferroviário, que é o primeiro fora da zona, só pode chegar a 27 e 6 vitórias.
Então... mas o curioso é o seguinte, Lucerinho, o Paysandu, que já está matematicamente classificado, pode ser o quarto.
Ah, pode ser o quarto.
Entende? Claro. Então, assim...
Está garantido, mas ele pode ficar em quarto.
Tem um já garantido, mas tem outros 5 brigando pelas 3 vagas que restam, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse bolo aí, né? Então
Por exemplo, mas é importante, por exemplo, o Ferroviário e o Vila Nova, acho que eles não podem ser, o Volta Redonda, Ferroviário e Volta Redonda, eles não podem ser primeiro, pelos critérios, eu acho. Sei lá, também não sei mais, já, matemática não é minha praia aqui.
É muita conta, conta.
Tem que fazer muita conta, eu sei que o Paysandu está dentro, os outros três ali estão em aberto, e são cinco para três vagas. E a posição de cada um só Deus sabe. É o que tu disse, Paysandu pode ser o quarto, pode ser o segundo, pode ser o terceiro.
E essa incerteza aí que gera o planejamento todo, né? Gera toda a logística de planejamento de quais serão...
Até tem alguns confrontos aqui que eu estou vendo, por exemplo, que Paysandu joga com Manaus, os dois estão dentro da zona. Então um
claro,
tem 27, outro tem 26.
Alguém mata alguém aí, de repente, né? Então tem esses confrontos diretos que dão um encaminhamento.
Para definir posição, né? Isso, Tombense joga com Volta Redonda, também que está brigando. Tombense que está em segundo.
Isso,
o Botafogo
Volta
da
Paraíba Redonda,
joga com o Santa Cruz, que está fora da briga.
O Volta Redonda está fora do G4, mas vai jogar contra a Tombense, que está em segundo. Então tem isso, tem muita coisa para rolar nessa Série C. O bom é que o Ipiranga já está classificado. E agora tem que ver como é que vai ser o quadrangular.
Ali, né? O Zeca escapou também, né? Ficou em sexto.
Não, fez uma boa campanha, né?
Triste ver Paraná de um lado e ver o Santa Cruz do outro caindo para a Série D, né?
É feio isso, né? É ruim, né?
É triste. O Paraná com a camisa da... Né? Uma camisa que jogou Série A há muito tempo. E o Santa Cruz é o time talvez mais popular lá do Recife, né?
Isso.
Vai para a Série D. Infelizmente, aí o Santa Cruz... pontos apenas.
Falando em Série D, Lucirinho, depois do intervalo, aqui no show que a gente falou antes, é da KTO e também é da Unidos, a casa da Volks, a Ipiranga, pertinho da PUC, a gente vai falar da Série D do Campeonato Brasileiro depois do intervalo, hein?
Vamos subir a serra, então. Vamos pra serra, tá bom pra aquela sopinha de capelete hoje com esse friozinho. Só pra dizer, ó, São Paulo 0, América 0, intervalo, tá? Então esse jogo tá indefinido no Morumbi, jogo atrasado do Brasileiro. Então vamos subir a serra, depois do intervalo, aqui no Show dos Esportes. Não sai daí, a gente já volta.
A Claro tem tudo junto e conectado com o primeiro 5G do Brasil. E uma novidade exclusiva, o smartphone com tecnologia 5G mais barato do Brasil. Moto G50 em 21 vezes de R$47,99 no Combo Multi. Acesse claro.com.br. Ligue para 0800-720-1234 ou vá a uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Poupança e renda fixa garantem previsibilidade. Já fundos de investimento e previdência rendem a longo prazo. Mas para ter certeza de escolher certo, investe com o Sicredi.
Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site querokero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
A Claro tem tudo junto e conectado com o primeiro 5G do Brasil. E uma novidade exclusiva, o smartphone com tecnologia 5G mais barato do Brasil. Moto G50 em 21 vezes de R$47,99 no Combo Multi. Acesse claro.com.br. Ligue para 0800-720-1234 ou vá a uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
O cuidado com a saúde do corpo e da mente é uma rotina para o ano inteiro. Seja no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul ou no dezembro laranja, a prevenção deve estar presente em todas as cores, em todos os meses. São muitas cores e um único propósito: cuidar da saúde de forma permanente. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
A Elevato está pagando a instalação dos carpetes e dos pisos vinílicos, laminados e de madeira da sua obra. Isso mesmo! Você faz sua obra com a Elevato e tem instalação grátis ou tudo em até 10 vezes sem juros. Mas essa exclusividade é por poucos dias. Aproveite! Faça sua obra com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, arroba GZH Digital.
Por e-mail, ouvinte@rdgaúcha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Voltamos 9h33, show dos esportes na Gaúcha. Nesta quarta-feira, daqui a pouco tem Libertadores da América. E estamos conectados aqui com a KTO.com, já sabe, né? KTO tá lá te esperando. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acessa lá KTO.com ou vai lá no Instagram, na arroba KTO _ Brasil. Depois que chegou a KTO, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira, de Ori Vasconcelos. Então, vai lá, poste em KTO.com.
E ainda unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, a parceria do Show dos Esportes, que tem na linha nesse momento para conversar com a gente, Rafael Jacques, técnico do Caxias, para a gente falar sobre um final de semana decisivo que vem pela frente no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no Estádio Centenário. O Caxias enfrenta o União Rondonópolis pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Rafael Jacques, boa noite.
Boa noite, Diori, Lucianinho. Prazer participar do programa com vocês mais uma vez. E uma fase decisiva, né? Enfrentamos aí uma fase classificatória, 14 jogos, passamos por bons e maus momentos, mas conseguimos classificação e enfrentamos um adversário muito tradicional, de muita força. Um adversário que é um dos maiores candidatos ao acesso, de maior investimento, que era a Portuguesa. E conseguimos vencer esse adversário no primeiro mata-mata e agora teremos o segundo com o União Rondonópolis.
Claro que a gente torce para o Caxias, né, Jacques e Diori? Mas é uma pena a Portuguesa ficar pelo caminho, né? Azar da Portuguesa que ela pegou o Caxias e a gente queria que passasse o Caxias. Mas como camiseta, enfim, como time que já disputou a Série A,
Portuguesa virou menos, né?
É triste ver a Portuguesa, né? Ficar pelo caminho. Bom, pelo menos foi por uma boa causa da sequência do Caxias, mas era um adversário, era talvez o adversário mais complicado, Jacques, de enfrentar já de cara e numa decisão de mata-mata?
Foi bastante, Lucianinho, foi bastante, porque a Portuguesa, nos últimos dois anos, tem se reorganizado muito, assim, financeiramente, com o seu torcedor mesmo, com essa situação da Covid, né? Eu vejo o engajamento do torcedor com a Portuguesa foi muito grande. Até teve, inclusive, uma forte recepção da torcida para a equipe no jogo de sábado passado, entendeu? E vem se reorganizando muito, era uma das equipes que mais investiu na competição e um trabalho de um ano e meio da comissão técnica, né? Então nós enfrentamos uma equipe que financeiramente vem bem, vem melhorando muito, investiu para essa competição, 43 atletas no grupo de jogadores, né? Vem obtendo ultimamente bons resultados e, além disso, vem de um trabalho em conjunto com a comissão técnica de 1 ano e meio. Enfrentamos um time completamente entrosado. Um time que nos deu muita dificuldade, não só no jogo de São Paulo, no jogo de sábado passado, mas também no de domingo passado aqui no Centenário, domingo atrasado aqui no Centenário. Mas a rapaziada entregou tudo que tinha dentro de campo, com muita raça, muita entrega, e nós conseguimos vencer esse desafio.
Bom, pois e agora, desculpa, já tinha caído aí o teu sinal, perdão.
Eu fiquei na dúvida se tu ia aí, daí fiquei esperando
É que eu já tinha colocado a questão na portuguesa, então eu deixei.
Perfeito. Não, o que eu ia perguntar pro Jacques é justamente a volta do público, Jacques, pra esse jogo aí, o que muda, né? Qual é o impacto que tem a presença do torcedor?
Olha, Diori, muda bastante, né? Hoje nós tivemos a confirmação da volta, né? Porque, se eu não me engano, ontem a CBF liberou para a Série D. A nossa diretoria, nosso presidente junto à prefeitura, buscou a liberação, teve o aval da prefeitura. E agora, se eu não me engano, início, meio da tarde, pôde anunciar, né? Pôde fazer o anúncio da volta do público. Né? Claro que tem uma limitação de 2.500 torcedores, e ao mesmo tempo esse primeiro jogo da volta do público, o Caxias resolveu fazer como um projeto piloto, né, para entender melhor a situação, e vai liberar somente aos sócios, né, aos sócios em dia, vamos dizer assim, né. Então, consequentemente não vai poder vender ingresso, talvez o público não alcance os 2.500 pessoas, mas já é muito importante para a gente, porque a volta do público faça com que o torcedor jogue junto com a gente, né, num momento tão decisivo, um momento tão importante, e eu tenho certeza que vai ser muito positivo para a nossa equipe.
A gente já pôde ver o Brasil de Pelotas ontem na Série B, com o público pela primeira vez, né, jogando no Bento Freitas. Alguns jogos da divisão de acesso aí, ou Série A2, como a federação está chamando, também já tem público, né, Jacques? Acho que é um caminho que aos pouquinhos aí, em cada uma das divisões, as coisas vão acontecer e vai também voltar na Série A do Campeonato Brasileiro, acho que ainda durante esse campeonato, né? Pelo que tá se desenhando, né, da movimentação dos clubes e também aí das autoridades sanitárias, dos estados, né, das prefeituras. Então acho que vai acabar rolando. Mas, Jacques, qual é a maior dificuldade que o Caxias pode encontrar contra esse teu adversário aí, União Rondonópolis? O que dá para falar? É um time que tem bom investimento, né? A gente acompanha um pouco de longe, assim, o que dá para contar desse rival que o Caxias vai ter pela frente?
Lucianinho, o União Rondonópolis é uma equipe também que joga junto há bastante tempo, né? É uma equipe no Mato Grosso, uma equipe tradicional. Foi a primeira equipe que teve o centro de treinamento, né? O União Rondonópolis teve ao longo da sua carreira aí altos e baixos, mas hoje tem uma equipe já entrosada e tem jogadores locais com muita qualidade técnica, né? Não é à toa que está entre os 16, eliminou o Boa Esporte agora no primeiro mato. O Boa Esporte é uma equipe também que vem sendo tradicional nos últimos anos com série B, né? Inclusive vários anos Série B. E é uma equipe que tem muita qualidade técnica ofensiva, sobretudo, né? Joga com um quarteto de atacantes, né? Não só três, mas um quarto atacante como meia, né? Como meia, então um segundo volante que é um meia de origem. É uma equipe muito forte no contra-ataque, muito rápida, e jogadores que jogam com futebol alegre, futebol para frente, né? Então, com certeza, esse tipo de equipe nos causa dificuldade, porque no momento que pega a bola, vem com tudo para cima da gente, e está acostumado a jogar dessa forma, né? E joga junto há bastante tempo, e isso também vai causar bastante dificuldade para a gente, e nos requer muita atenção.
Eu imagino, né? É o jogo também, né, já que você estava falando pela tradição do adversário, principalmente pela experiência que o adversário tem nessas competições, nesse tipo de enfrentamento. E pela força que vem demonstrando na competição, é o jogo que não dá para errar no dentro de casa. Principalmente com esse elemento que eu estava citando aí da volta do torcedor, é o jogo que o Caxias tem que conseguir um bom resultado, né? Porque senão a pressão lá vai ser muito grande.
Isso, Diori. E no jogo de lá, claro que a gente pensa jogo a jogo, né? Aqui internamente a gente sempre discute jogo a jogo. A gente não pensa no jogo de lá sem antes jogar o jogo de cá. Mas aqui agora com vocês na entrevista, A gente pensa em termos de diretoria, comissão técnica, porque tem que fazer a logística, tem que fazer a situação da viagem, alimentação, tudo. E lá em Rondonópolis, né, lá em Rondonópolis, as temperaturas máximas durante o dia estão chegando a 41 graus, né? 41
Nossa
graus.
Senhora.
Então, assim...
Nossa, é muito quente, né?
Jogo 4 da tarde, né?
É, o jogo é 4 da tarde, horário de Brasília, mas lá é uma hora menos, é 15 da tarde.
Sim.
Né?
15 por mais, horas, por mais que, que na Serra esteja calor no final de semana, a gente sabe que não vai terminar o jogo ali com 16 graus, 18 graus, né?
Exatamente, exatamente. E quanto tempo faz que a gente não pega calor? Nós pegamos agora em São Paulo calor de 31 no jogo contra a Portuguesa, né? Estava bem quente assim o primeiro
Imagina
tempo.
41.
Imagina 41. Sábado em Caxias vai fazer 21 a máxima, Jax, para ter uma Imagina. Ideia.
Exatamente, nós vamos tá para 41 prevendo. No próximo jogo, né? Então requer isso também, pedimos para a diretoria para ir dois dias antes. A diretoria aceitou, né, fazendo esse esforço também financeiro para que a gente consiga, pelo menos, fazer dois treinos lá no Mato Grosso, com esse calor. E então, são vários fatores, né, que influenciam na situação, né, de óleo, Luciano. Então, a gente tem que, mesmo sabendo que é importante do bom resultado em casa, a gente também tem que saber que é um mata-mata, exige estratégia, exige cuidados, né. É aquela história, no mata-mata, se não der para ganhar, não se perde, né? Porque senão depois tem que correr atrás, um calor de 41 graus é pior, né? É pior.
Com certeza.
Claro que é um episódio que já passou faz tempo, né, Jax? Mas é bom estar assim, digamos, restabelecido na rotina de trabalho.
Ah, nos deu um susto o homem aí, né, Jax?
Depois daquele susto, né? Faz um mês já quase da alta, né? Mas, ou mais de um mês, até um pouco, né? Mas...
Sim.
Mas é um baque, né? É um susto, né? Pegar, ser infectado pelo vírus e passar o perrengue que tu passou aí.
Exatamente, exatamente, Jorge. Eu passei uns dias ruinzinhos aí, né? E aí hoje já tô melhor, já me vacinei, já tô tranquilo, já bem restabelecido também. Sabe aquela situação, né, do ex-atleta, né? Que acha que,
sim,
ah, tô acostumado, vamos dizer assim...
Não vai dar nada.
É, exatamente, sabe? Exatamente, né? Mas aconteceu e graças a Deus eu estou recuperado, já estou vacinado, então agora podendo ajudar o meu clube da melhor maneira possível, né?
É que isso é uma loteria, né? A gente não sabe como é que vai te atingir, né? Se tu é atleta, se tu tem alguma comorbidade...
E sabe que eu
muitas
ouço...
histórias diferentes, né?
O que eu ouço bastante, Jacques, de pessoas que foram infectadas... É que assim, a gente fala muito do assintomático, né? O assintomático, por vezes, é um conceito que se coloca todo mundo meio que num bolo para aquele cara que não teve gravidade, para aquele cara que não teve que ser internado, que não passou sintomas mais graves. Mas muitas vezes o assintomático não quer dizer que o cara não tenha absolutamente nada. Às vezes o cara tem uma dor de cabeça que ele nunca teve na vida por causa da Covid. Às vezes ele tem uma sensação assim que... mesmo que não seja algo grave, gera um desconforto enorme, né? Porque é um vírus muito agressivo, a gente sabe disso. Então, às vezes, o assintomático também é um pouco relativo, assim, né? Não quer dizer que não, que seja zero sintoma.
Exato, exatamente, exatamente. Mas, graças a Deus, já passamos e tivemos 7 jogadores. Começou, né, com o nosso gerente de futebol, Ademir, né? O Ademir, acho que... a gente não sabe onde pegou, né? Mas começou com ele, 5 dias depois eu tive os sintomas, depois do jogo contra o Joinville, na madrugada eu tive sintomas. E questão de alguns dias depois também, 7 jogadores, né, deu positivo. Então, foi o primeiro começou com o Ademir, com o gerente, depois veio para mim, depois veio para os 7 jogadores. Então, foi uma fase que a gente teve dificuldade ali no campeonato, né? Passamos, em função disso, enfraquecemos um pouco e passamos 5 jogos sem vencer, mas depois recuperamos, conseguimos dar a volta por cima, estar classificado aí e já passando, inclusive, para a terceira fase agora, que vai ser também difícil, assim como as demais, né? As outras.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, Diora, que vem de São Paulo. O cara é nosso amigo, teve aqui ontem, até teve aqui num evento de família, enfim. Nosso querido Marco Aurélio Souza, ele passa uma pergunta que eu vou passar, vou dar o crédito aqui para ele, já que essa pergunta que ele te coloca aqui, ó. A Série D é o futebol de verdade, futebol longe dos salários milionários...
Sim.
Quem são esses atletas aí que formam o teu grupo? São jovens sonhando com sucesso, experientes? Dá uma mapeada aí pro Marquinho que está nos ouvindo lá em São Paulo, nosso repórter, colega da TV Globo. Quem é essa turma aí que está contigo na Série D aí? Que eu acho que é legal contar isso.
Legal, um abraço para ele também. É, aqui a gente tem uma mescla, Lucianinho, de jogadores. Nós temos, vamos lá, jogadores experientes como o Marcelo Pitol, né, nosso goleiro, o Diogo Oliveira, nosso meia, o Michel Centravante, que já foi duas vezes artilheiro do Campeonato Gaúcho, né, entre outros, assim, que o Carlos Alberto, que é um volante, Paulinho, 34 anos, que trouxe o Gauchão pelo São Luís. E nós temos jogadores jovens também, né, como o Marlon, volante, o João Pedro, volante, o Kelvin, o atacante, né, Mateuzinho, meio atacante também. Então nós temos uma mescla, assim, de vários jogadores, né. Enfrentamos também equipes com diversos jogadores, assim, de nome, né, dentro do futebol, né. Por exemplo, União Rondonópolis tem um goleiro Neneca, né, de 41 anos, é o titular da...
Jogou na Ponte, né?
Exatamente, né, 41 anos já. E jogando em alto nível, assim, jogando um grande futebol, né? Então, a gente enfrenta diversas equipes aí, Brasil afora, com jogadores que já passaram por grandes clubes, né? Então, tem de tudo. Tem jogadores mais baratos, mais caros, né? Os mais jovens, mais experientes. E é bem legal. Na primeira fase, nós tivemos, assim, nós nunca reclamamos aqui, tá? Em nenhuma entrevista pro torcedor, nunca demos como desculpa. Mas na primeira fase, o melhor campo que nós jogamos foi o nosso. Né? Todos os outros não era um campo bom. O do Joinville era um campo bom, do Cascavel razoável, e o restante bem difícil, sim, se jogar. É uma realidade. Então não adianta reclamar. Não adianta reclamar, usar como desculpa, né, para o torcedor, muitas vezes. Não, nós nunca tocamos nesse assunto. Então é uma realidade de Série D que nós internamente adaptamos e temos que conviver, entendeu, Lucianinho?
Maravilha. Jax, sucesso aí, cara. Tudo de bom, e que a gente fica na torcida aí pelo Caxias para uma volta aí, para uma Série C, numa caminhada aí que o Caxias está fazendo. Obrigado, velho. Um abraço. Saúde.
Obrigado, Lucianinho. Igualmente para vocês, Diori, e todos os ouvintes da Gaúcha. Foi um prazer.
Valeu. Um grande abraço. Rafael Jax, técnico do Caxias. Lembrando, sábado, 16h, Estádio Centenário, Caxias e União Rondonópolis. Nós estamos falando das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Aliás, Lucianinho, do outro lado da serra, na mesma Série D do Campeonato Brasileiro...
Uma ponte rodoviária, nem aérea.
É, pertinho ali. É bem pertinho. Tem o Sportivo, que vai enfrentar a Ferroviária também no sábado, 16h, mas na Montanha dos Vinhedos. Então é o outro jogo que nós vamos tratar na sequência aqui no Show dos Esportes.
Só esperar o ok quando tiver na mão o Rogério Zimmermann para conversar conosco nos últimos 10 minutos do programa. Eu atualizo aqui, ó, 12 minutos e meio já, Diori. 0 São Paulo, 0 América. Vai sustentando o empate fora de casa.
E o Flamengo tá empatando também. Botei no jogo do Flamengo aqui agora também.
Também tá no Oxo. 0-0.
Tá no Oxo.
Mas você recém começou, né? Quer dizer, recém não, já 20 minutos quase de jogo, começou 9h30, né? Então vamos só esperar o nosso ok aqui. Né? E o Marquinho manda um abraço para todos nós aqui. Gostei da pergunta dele, interessante. Tá na mão, Rogério Zimmermann! Vamos lá, falar do Esportivo. Rogério, boa noite.
Boa noite, muito bom conversar com vocês, hein?
Tá, muito bom é conversar contigo já nesta fase de homem já classificado e nós na torcida e pelo Esportivo, assim como pelo Caxias aí, Rogério. Como é que foi essa chegada até essa fase? Agora é oitavas de final, né? Dessa Série C, dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Série D, Série C, o objetivo.
É isso aí. Tivemos um pouquinho de dificuldade no início da competição, né? Que a gente montou a equipe muito próxima. E aí no primeiro turno, são 7 jogos, né? No primeiro turno a gente fez 6 pontos só. Mas serviu para ir entrosando esses novos jogadores que estavam chegando muito próximos da competição. E aí, com o passar dos jogos, com o passar dos treinamentos, que facilita a Série D, que os jogos são só no final de semana, né? A gente conseguiu aí sim fazer um bom segundo turno, dobramos a pontuação, né, de 6 pontos, fizemos os 7 jogos restantes 12, sendo que nas últimas 4 partidas nós vencemos 3. E isso deu para chegar assim com força, né, nos mata. Pegamos logo de cara uma equipe de São Paulo, da primeira divisão, que é o Santo André. Perdemos, apesar de fazer uma boa partida em casa, na primeira partida a gente perdeu de 1-0, e aí conseguiu superar né, fazendo duas vitórias, uma de 1-0 no tempo normal e outra vitória nos pênaltis. Então foi uma equipe que foi crescendo durante a competição e fez por merecer chegar classificado na primeira fase e agora passar uma equipe forte de Santo André e já vamos pegar uma outra equipe de São Paulo também da primeira divisão, que é a Ferroviária.
É, uma equipe com tradição, né? Uma equipe que tem no interior paulista tem uma tradição importante. Agora,
mais grana também, né, Diori? Eu acho
isso, que tem peso também, de investimento, né? Isso pesa muito nessa hora, né, Rogério?
É, no caso das 16 equipes que ficaram, a Ferroviária tem a melhor campanha, para vocês terem uma ideia. Ela perdeu a primeira partida lá do campeonato, lá no início, e depois não perdeu mais. Ela está 15 partidas sem perder, e evidentemente que é o time que fez o maior investimento, tem um grupo de empresários por trás, né? Vocês vão recordar que o próprio Juventude subiu para a primeira divisão ali com o Pintado, eles pegaram o Pintado e levaram para jogar o estadual lá, né? Então, pela Ferroviária. Então tem um investimento forte, assim. É evidente que tem esse favoritismo e tal, mas também pela maneira como a gente chegou, se classificou na reta final, pela maneira como a gente superou o Santo André, né, ganhando em São Paulo, é evidente que também a gente tem esperança de fazer dois confrontos bem parelhos.
Bom, eu queria te perguntar sobre assim, a gente estava falando com o Júnior Rocha, que é técnico do Ipiranga, a Série C, vai ter VAR na próxima fase. A Série D ainda não tem VAR nessa etapa. A CBF confirmou a partir das quartas de final. O que te parece, assim, claro, uma evolução que ainda não é para a competição como um todo, já não tem ainda as oitavas de final, mas que vocês sabem que vão entrar em campo agora contra a Ferroviária e passando pela Ferroviária tem a oportunidade de ter esse recurso também dentro de campo.
Ah, é o mais justo possível, né? Acho que isso dá tranquilidade. No nosso caso, se tivesse VAR agora, daria tranquilidade para nós, para a Ferroviária, para a arbitragem, né? Até houve um lance polêmico entre Brasiliense, Ferroviária e Brasiliense no último jogo. Até o Brasiliense está tentando algum recurso aí para parar a competição. Acredito que não vá acontecer, né? Justamente por isso. Foi uma falta fora da área e depois mais. Na arbitragem, no momento, achou que foi dentro, acho que foi o auxiliar. E isso causa um pouco de injustiça, embora, evidente, você às vezes tem prejuízo, benefício, enfim. Mas seria interessante que tivesse o VAR já nesses mata-matas, né? Mas, enfim, já é uma evolução ter para quem chegar na próxima fase. Eu acho que isso vai ter mais volta, né? Em breve todas as competições vão ter. Eu acho que o legal, principalmente nessa questão de mata-mata. Quando é pontos corridos, tem um erro aqui, um erro ali, você consegue ainda recuperar, né? Mas numa partida de mata-mata, um erro pode se tornar bem crônico, assim.
Bom, deixa eu informar aqui, Jorge, saiu o gol do Flamengo na Libertadores.
Ah, é,
Bruno Henrique, passe do Gabigol. Bruno Henrique faz Flamengo 1, Barcelona de Guayaquil 0, semifinal. Então já vai largando em vantagem aí o Flamengo. Como é que está a situação, Rogério, de presença de público? Lá em Caxias está liberado já para o Caxias poder botar público. Aí em Bento, alguma novidade a respeito? Está se estudando a possibilidade?
É que o que ocorre é o seguinte, tem que ter público nos dois jogos, né? Não Sim. pode ter só um e no outro não.
E como São Paulo não está liberado.
Então não vai ter público no sábado aqui às 16 horas e nem lá em São Paulo. Me parece que é isso, assim.
Bom, justo, pelo menos, né? Tudo bem que o esportivo poderia, mas daqui a pouco vai, né? Poderia ser o contrário, né? Então, a gente recriminou tanto o Flamengo, eu acho que quando é do nosso lado aqui, então a gente tem que fazer igual, né? Mas que seria importante ter torcida, seria pro esportivo, né?
A torcida, a própria cidade, evidentemente, com a classificação e principalmente passando pelo Santo André, a pessoa ficou empolgada, mas acho que é um critério justo mesmo, os dois têm torcida, o nenhum tem. Eu acho que, como falei, acho que o mata-mata tem que ser o mais justo possível, que está se decidindo o futuro aí dos clubes, né? É uma competição que você, para ter sucesso, você precisa estar entre os quatro, de 64 equipes, 68 que teve uma pré, mais 64 só se classificam quatro e as outras não conhecem na Série D, né? Tem que buscar colocar de novo nos regionais a classificação para o ano que vem.
Muito bem,
grande,
Rogério Zipo.
Né? Gigante, né, Diogo?
Ah? Com certeza, com certeza. Eu até ia encerrar aqui, Lucerinho, porque a gente tem já a reta final do programa e, já está praticamente no horário aqui, né? Mas agradecer ao Rogério, desejar um bom jogo, uma boa sorte aí para esses enfrentamentos. É o primeira etapa e a gente sabe o quanto é importante o jogo dentro de casa num enfrentamento assim, né, Rogério? Então, boa sorte, bom jogo para vocês que consigam avançar na competição aí.
Legal, uma boa noite a todos.
Abraço.
Valeu. Rogério Zimmermann fechando o show dos esportes. Podemos tratar hoje do Grêmio com o Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio que nos atendeu na primeira parte. Falamos dos gaúchos na Série C, o Ipiranga, e na Série D, Caxias e Esportivo. E até para a torcida do Internacional, Lucerinho, amanhã, no show dos esportes, quem vai nos atender é o goleiro Daniel.
De
goleiro
para goleiro. Maravilha.
Fechou para amanhã.
A gente estava tentando e fechou.
Deixa eu até ver se eu não entendi errado aqui no grupo, mas foi essa...
Se não for, nós vamos fechar até amanhã, então. Pronto.
Isso. Tá fechado para amanhã, então. O Daniel, a gente entrevistou o goleiro do Grêmio hoje, amanhã entrevista o goleiro do Inter, e assim a gente contempla as duas torcidas dentro do show dos esportes.
Os dois goleiros que são destaque. O Daniel tem feito grandes jogos aí, salvo.
Tem sido responsável direto pelas vitórias do Internacional.
É. Só para fechar, arrematar aqui, segue São Paulo 0, Atlético América Mineiro, perdão. 0-0 os dois, 21 minutos, já metade do segundo tempo. E o Flamengo vai batendo aí o Barcelona de Guayaquil 1-0. São os dois principais jogos, um da Série A, o outro da Libertadores. Acho que tem Sul-Americana também, né, Diogo? Mas eu não tô acompanhando.
É, o Bragantino ganhou 2-0.
Ah, ganhou o jogo de ida?
Jogo de ida, isso aí. Jogo de ida é semifinal.
Forte, e esse aí pode abrir G, né? Na tabela
isso.
Lá.
O Bragantino é o quinto colocado, né?
É.
Daqui a pouco, então...
Porque não vai ser G4, não vai ser G6, né? Vai ser mais. E o Bragantino
vai ser G9, eu acho. G8, pelo menos.
É, acho que 8 pode ser, acho que fecha no 8. Vambora, Jori!
Vambora, tá vambora. Lembrando, KTO.com e Unidos, além de Churras Langiru, feito de especialista para especialista com a arbitragem. A gente falou bastante sobre o VAR aí nas outras divisões do futebol brasileiro. Então, Langiru carimbando essa parceria aí.
Valeu. Obrigado por tudo, Diori. Hoje vem chegando o Estúdio Gaúcha com Marcelo Debona e depois Esporte Companhia com o Barão da Madrugada. A gente volta amanhã, quinta-feira, com mais show dos esportes. Não sai daí, não sai da Gaúcha. Abraço, tchau.
Até a próxima.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.